Latrocínios cresceram 50% e homicídios aumentaram 12% no Rio Grande do Sul em setembro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Tribunal de Justiça conclui julgamento de recursos e mantém formato do júri do caso Kiss em dezembro, em Porto Alegre. Prefeitura da capital solicita laudo para verificar se há ligação entre pintura no Parque da Redenção com o símbolo do nazismo.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT. Marcela Punk.
Muito boa noite, 8 horas. Neste momento o tempo é instável e a temperatura amena em Porto Alegre. Agora faz 17 graus na capital. Os crimes de homicídio e de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, aumentaram em setembro no Rio Grande do Sul na comparação com o mesmo mês do ano passado. Segundo os dados divulgados nesta sexta-feira pela Secretaria da Segurança Pública, os assassinatos cresceram 12%, de 111 para 125 vítimas, enquanto os latrocínios aumentaram 50%, de 4 para 6 casos. Um dos casos mais recentes aconteceu em Porto Alegre, onde uma jovem de 20 anos foi morta durante assalto em uma parada de ônibus, ao lado do Barra Shopping Sul. Três suspeitos do crime estão presos. Já os feminicídios se mantiveram estáveis, com 5 casos registrados. Já os roubos de veículos caíram mais uma vez. A redução foi de 27% nesse indicador.
DTClean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
Tempo.
Temperatura de 17 graus em Porto Alegre, 14 graus em Caxias do Sul, 14 também em Santa Maria e em Pelotas e 15 graus agora em Rio Grande. O fim de semana será de temperaturas mais baixas em todo o estado. Há risco de geada no amanhecer do sábado e também do domingo na região da Campanha. Neste sábado, a temperatura máxima prevista é de 25 graus em Vicente Dutra, no norte. Na capital, os termômetros variam entre 13 e 19 graus. Amanhã, o dia deve ser de céu encoberto em praticamente todo o estado. A fronteira oeste terá sol entre nuvens e a metade norte terá pancadas isoladas de chuva. A arrecadação das bandeiras tarifárias tem déficit acumulado de cerca de 8 bilhões de reais até agosto, segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica. Isso quer dizer que o valor arrecadado com as bandeiras aplicadas às contas de luz foi insuficiente nesse valor para cobrir os custos extras de produção de energia. Esse balanço, porém, não considera os efeitos da aplicação da nova bandeira de escassez hídrica, que passou a vigorar apenas em setembro. A bandeira tarifária é um sistema criado em 2015 e que aplica uma cobrança adicional às contas de luz sempre que aumenta o custo da produção de energia no país. A crise hídrica levou o país a acionar mais usinas termoelétricas e a aumentar a importação de energia para garantir o atendimento à demanda. Cerca de 450 clientes da CE Equatorial estão sem energia elétrica no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Uma equipe da companhia está no local executando o serviço de restabelecimento. Há previsão de retorno até às 9 horas da noite. Ainda nesta edição, Ministério Público do Rio de Janeiro apresenta a primeira denúncia contra policiais por mortes em operação na favela do Jacarezinho, que terminou com 28 vítimas. BR-290 ainda tem cerca de 5 quilômetros de lentidão.
DTClean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
Trânsito.
Os motoristas ainda enfrentam cerca de 5 quilômetros de congestionamento a partir do acesso à Ponte do Guaíba para quem vai em direção ao Eldorado na BR-290. Também há reflexos na nova Ponte do Guaíba. Na BR-116, o fluxo de veículos melhorou em direção ao interior do estado, mas ainda há lentidão na região de São Leopoldo. Em Porto Alegre, segue movimento intenso na Protásio Alves até o cruzamento com Antônio de Carvalho, no sentido centro-bairro, e na Bento Gonçalves para quem vai em direção à Viamão. No entanto, não há ocorrências nesses locais. Com o trânsito, Laura Becker.
A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público do Paraná contra o homem que passou a mão em uma ciclista e um motorista que aproximou o carro em que eles estavam até a vítima, que caiu e se feriu no mês passado. Os dois viraram réus por importunação sexual e lesão corporal qualificada. O caso teve como qualificador a razão do gênero pelo fato da vítima ser mulher. Em 26 de setembro, uma câmera de monitoramento registrou o momento em que Andressa Lustosa foi tocada enquanto andava de bicicleta e, na sequência, caiu no chão. Ela teve ferimentos nas costas e nas pernas. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou dois policiais civis por uma das 28 mortes na Operação do Jacarezinho em 6 de maio, considerada a mais letal da história do estado. Um dos denunciados, Douglas de Lucena Peixoto Siqueira, responderá pelos crimes de homicídio doloso e fraude processual. Já Anderson Silveira é acusado pelo crime de fraude processual. Na comunicação da ocorrência, os policiais afirmaram que a vítima, antes de morrer, atirou uma granada contra eles. O Ministério Público do Rio decidiu desmembrar as apurações e outros policiais podem ser denunciados.
DTClean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
Agora em Porto Alegre, 17 graus, 8 horas, 6 minutos. O Tribunal de Justiça rejeitou a maioria dos recursos sobre decisão que definiu o formato do júri do caso Kiss.
A primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul concluiu o julgamento de 6 recursos contra pontos de uma longa decisão do juiz Orlando Fassini Neto, do segundo juizado da primeira vara do júri de Porto Alegre, que é responsável pelo processo que apura responsabilidades pela tragédia na Boate Kiss. Os desembargadores rejeitaram praticamente todos os pedidos feitos por advogados dos réus, pelo Ministério Público e pela Associação dos Familiares das Vítimas da Tragédia de Santa Maria no que diz respeito ao formato do julgamento. O único pedido acatado, feito pelo Ministério Público e pela defesa do réu Mauro Hoffmann, foi o de utilização de equipamentos de vídeo durante os depoimentos de vítimas e testemunhas. Na decisão contestada, o magistrado até autorizava o uso, mas somente nos debates, que é quando a acusação e os advogados dos réus defendem suas teses. Com o deferimento dos recursos, nesse ponto, a utilização dos equipamentos fica ampliada no júri marcado para 1º de dezembro. Para a Rádio Gaúcha, Eduardo Matos.
A Prefeitura de Porto Alegre encomendou um laudo emergencial à equipe do Patrimônio Histórico e Cultural sobre a pintura do piso de um recanto do Parque Farroupilha, conhecido como Parque da Redenção, com traços e cores que supostamente fariam menção a uma suástica nazista. O objetivo é constatar se há ou não vinculações do desenho no piso com o símbolo. Segundo o prefeito da capital, Sebastião Melo, se for identificado algum indício de símbolo nazifascista, imediatamente será determinada a remoção. O Parque Farroupilha foi tombado em 1997 e qualquer intervenção na sua estrutura precisa de projeto e aprovação prévias. Em instantes, com normalização dos estoques, municípios da região metropolitana terão dia D de multivacinação neste sábado.
DTClean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
Fique atento.
A Secretaria Estadual da Saúde repassou aos municípios da região metropolitana as doses necessárias para garantir o dia D da campanha de multivacinação marcado para este sábado. Viamão, Eldorado do Sul e Alvorada, que registravam falta de imunizantes, já estão com os estoques em dia. Em Porto Alegre, 85 postos de saúde estarão abertos e a Prefeitura vai fornecer transporte gratuito para 19 unidades mais distantes. O Dia D faz parte da campanha de multivacinação lançada pelo Ministério da Saúde, que busca atualizar as cadernetas de vacinação de crianças e adolescentes de 0 a menores de 15 anos. São mais de 20 imunizantes que estarão disponíveis para aplicação neste público-alvo. O Conect SUS, aplicativo oficial do Ministério da Saúde, passou a exibir um alerta para oficializar que os brasileiros que tomaram vacinas de diferentes fabricantes não podem emitir o Certificado Nacional de Vacinação Covid-19. O problema na emissão do certificado foi apontado por usuários no começo do mês. O relato de problemas ocorre principalmente com quem tomou a primeira dose da AstraZeneca e, por falta do mesmo imunizante disponível, acabou tomando uma dose da Pfizer, como previsto pelo governo nestes casos. O Certificado Nacional de Vacinação pode ser exibido diretamente do aplicativo e tem uma opção para exibição do QR Code e comprovação da validade por meio de um código. De acordo com o Ministério da Saúde, o Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 pode ser usado em viagens internacionais.
Quer rodar mais com menos? Abasteça com DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga que reduz o consumo. DT Clean, seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
Saiba mais em GZH. Próxima edição do Correspondente Ipiranga será amanhã às 8 horas da manhã. Uma boa noite.